Ótima noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre varejo, sobre Americanas. Muitas pessoas têm mandado dúvidas, estão preocupadas. Teve impacto até no fundo de renda fixa aqui, o Nubank. Muitas pessoas colocam reserva de emergência via Nubank. A gente vai comentar sobre tudo isso. O que está acontecendo com o varejo? O que aconteceu com Americanas? Quais são as nossas análises e como o Status Invest pode te ajudar nisso, tá? A entender todo esse cenário, o que está por vir. Estou aqui com o Thiago Reis. Boa noite, Thiago. Se quiser comentar um pouquinho para o pessoal, dar um breve resuminho aí do que a gente vai falar hoje. Se você acha que é um assunto interessante, fica à vontade.
Fala pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje vamos falar do que está todo mundo falando, né? Lojas Americanas, vamos falar de varejo também. E vamos falar como o Status Invest pode te ajudar, né, nas suas análises, né? Eu vou falar brevemente, né? Até saiu um vídeo meu aí e tal, que eu questionava lá atrás a geração de caixa, que acho que essa foi uma das coisas que eu sempre me incomodei com, não só ela, mas com outras empresas que não geravam caixa. E o Status Invest, você, no Status Invest, você consegue ver se a sua empresa investe, gera caixa operacional ou não. Então, uma maravilha. E quem é o criador é o Stefano, que está aqui conosco.
Boa noite, João. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. É realmente isso que você falou, João. Eu acho que isso é uma grande oportunidade da gente falar sobre case, né? Até o tema da live ia ser outro, mas diante do que aconteceu, a gente teve que mudar o tema. Eu acho que é um assunto muito interessante, uma boa oportunidade aí para o pessoal começar a tirar as dúvidas e tentar entender mais a fundo o que está acontecendo.
Ótimo. Então, se você tiver qualquer dúvida, coloca no chat. A gente vai tentar trazer todas as respostas sobre o que que está acontecendo, o que que aconteceu e quais podem ser os desdobramentos futuros dessa novela que está começando, basicamente. Acho que é uma coisa que ninguém esperava, nem os grandes bancos, nem os próprios acionistas, eu imagino, tá? E a gente vai trazer todo esse case da Americanas e também as perspectivas para o varejo dentro do Brasil, né? As varejistas sofreram muito em 2021, 2022, a partir da metade de 2021, quando a gente teve um aumento da taxa de juros para buscar a inflação que estava um pouco desacelerada. O varejo começou a sofrer, o mercado doméstico começou a sofrer, mas o principal ponto aqui é entender o caso da Americanas, o que que levou a ela, o que que levou ela a essa queda de 85% em 5 dias. Tá? E também queria trazer um pouco do Thiago, toda a experiência que o Thiago tem, que ele acompanha o mercado já há bastante tempo. Ele já vinha alertando sobre Americanas há muito, muito tempo atrás, né? Tem vídeos de 2017 do Thiago já comentando sobre a questão de geração de caixa da Americanas, entre outros pontos, diferindo um pouco do consenso que naquele momento era bastante positivo para a empresa. Depois a gente entra numa análise do varejo no Brasil, o que que a gente pode esperar para o varejo para os próximos meses, trimestres, anos, tá? Depois disso, a gente quer entrar sobre como o Plano Bull pode ajudar você, pode facilitar a sua vida, pode auxiliar na gestão da sua carteira, nos seus investimentos, e aí a gente vai responder todas as dúvidas do chat no final, tá? E lembrando que, para quem ficar até o final da live, a gente vai ter uma oferta incrível para vocês começarem o ano 2023 muito bem preparados com o Plano Bull. Então, fica até o fim para você descobrir o que aconteceu.
João, antes de você começar, tem uma pergunta que não quer calar e eu vou mandar para o Stefani aqui, ó. App
Opa!
do Status vai rolar?
Essa pergunta aí o pessoal faz aí toda live, mas vai rolar assim. Estamos aí positivo para lançar o primeiro trimestre desse ano.
Deixa eu contar, pessoal. O Stefani e o Alex, que são os desenvolvedores do Status Invest, são fundadores do Status Invest. Eles são muito perfeccionistas, eles não liberam algo que eles não estejam 100% confiantes da qualidade. Então, eles às vezes seguram, postergam, mas quando sair, porque vai estar tá bom. É isso aí, né,
Exatamente.
Stefano?
Isso aí.
Então, beleza. Vamos lá.
Ótimo. Então, trazer um breve resumo, tá, do que aconteceu para quem só viu a cotação caindo. Basicamente, a gente teve uma mudança na diretoria da empresa no dia 1º de janeiro, né? No dia 1º de janeiro assumiu nova diretoria. E após 9 dias de cargo, o CEO renunciou dizendo que existiam inconsistências contábeis dentro do balanço. Tá? E ele apontou num primeiro momento inconsistências no valor de 20 bilhões de reais, foi um número bastante grande que assustou muito o mercado, e à medida que foi se destrinchando o que tinha acontecido, viu que era algo de vários anos atrás, tá? É algo que a empresa carregava e estava relacionado a uma operação chamada risco sacado. E aí, quando a gente pega todas essas inconsistências e junta com a dívida que a companhia tem já, que a americana já carregava, que já era marcada no balanço, a gente estaria falando numa dívida total da Americanas de 40 bilhões de reais. Dado que a empresa não gera caixa suficiente para arcar com essa dívida, como a gente pode ver no status, se transformou numa situação muito, muito preocupante, né? Possivelmente a gente teve diversas teleconferências ao longo desse caminho. A gente teve teleconferência do CEO explicando o que, que ele tinha visto lá, quais eram os desdobramentos, etc. A gente teve algumas sinalizações de outras varejistas também para tranquilizar o mercado delas, tá? E aí a gente teve umas sinalizações de que possivelmente seria necessário um certo aumento de capital, capitalização, para conseguir arcar com todo esse rombo de 20 bilhões, que ainda não estariam no balanço, que não estariam sendo vistos por todo mundo, né? E aí, depois disso, a gente teve todas as mobilizações de bancos pedindo reuniões, depois a gente teve os principais acionistas entrando via judicial para ter ou manter a sua liquidez, então, contra os credores. Uma novela, né, Thiago? Acho que, sim, das notícias que eu vi no mercado financeiro, para mim, essa foi a mais surpreendente desde que eu entrei no mercado. Nunca tinha visto algo desse tipo, nem dessa grandeza acontecendo com uma das principais empresas do Brasil.
Eu já estou um pouquinho mais de tempo, já vi muita coisa, né? Já vi até preço negativo de petróleo, você deve ter visto também, né?
Sim.
Então, tem uma frase do Warren Buffett que é assim, se você sobrevive muito tempo, você vê de tudo nesse mercado, né? No mercado acionário. E essa foi mais uma dessas anomalias, dessas coisas que chamam bastante atenção. É um rombo gigantesco, né? Chamaram de, primeiro falaram de 20 bilhões, agora 40 bilhões. A real é que eu acho que nem eles sabem o tamanho, eles estão averiguando, né? E, enfim, é uma tragédia. E daí eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do como o Status Invest pode te ajudar não a ver a fraude, mas a proteger de empresas que não geram caixa, né? Porque geralmente a fraude ela anda de mãos dadas com a baixa geração de caixa. Quando a empresa não gera caixa, ela precisa inventar números e para agradar investidores, para daí fazer novas emissões de ações. A Nós Americanas é uma empresa que fez muitas emissões de ações. Isso tudo seria possível ver no Status Invest, né? Era possível ver que a empresa emitia muitas ações, mas a geração de caixa não aumentava, né? Por que isso? Esse sempre foi o meu questionamento. Eu não imaginava que era esse negócio de risco sacado, mas eu não via uma geração de caixa condizente com a receita e com o lucro que ela apresentava.
Só para trazer uma explicação para o pessoal, de forma bem simplista, sobre risco sacado, para vocês entenderem do que a gente está falando e como é que isso se desenrola no balanço. Basicamente, grande parte das varejistas, elas vão lá, compram os produtos dos fornecedores e vendem e revendem esses produtos nas suas lojas, tá? E aí, com isso, elas pagam esses fornecedores a prazo, então elas pegam o produto, esperam um certo período e pagam esses fornecedores. Por conta disso, entra lá um passivo chamado fornecedores, tá? Como essas varejistas, elas têm muitos fornecedores e muitas vezes elas querem alongar o prazo desse pagamento, em vez de pagar 90 dias, pagar em 360 dias, por exemplo, ela pode contratar um banco para fazer uma triangulação de todo esse esquema, tá? E aí o banco forneceria para o fornecedor e aí a empresa passaria a dever para o banco, tá? Basicamente, esse é o risco sacado. Grande parte das empresas do varejo utilizam. O grande ponto das lojas americanas é a magnitude que isso aconteceu, tá? E na velocidade que se tomou. A companhia ela não dava tanto disclaimer sobre isso. Quem olhava notas explicativas não encontrava. Diferente do que a gente vê, por exemplo, em Magalu e Via, tá? E até esse é um diferencial interessante, eles dão muito mais disclaimer. E esse risco sacado, ele acaba por impactar, ele pode impactar a companhia de algumas formas, tá? Uma delas e aí depende de como a empresa ela vai distribuir, vai fazer essa contabilidade, mas os juros pagos pela empresa, ele pode ser considerado como custo do produto vendido, tá? E aí diminuiria a margem, ou uma despesa financeira, dependendo de como a empresa realizar a sua contabilidade, tá? Em ambas as formas, a gente tem uma diminuição do lucro líquido, e até por isso que a gente tem visto o CEO que renunciou, o CEO, comentando bastante sobre a companhia não conseguir gerar caixa o suficiente nesse ano para pagar toda essa dívida, não só por conta disso, mas é um dos fatores, e aí uma possível chamada de capital mais uma, né? E aí, só para trazer essa questão que o Thiago falou, que uma coisa é muito verdade, tá? É mais fácil você mascarar DRE do que o fluxo de caixa. É difícil você mentir olhando o demonstrativo de fluxo de caixa. E é por isso que é tão importante olhar esse demonstrativo financeiro, e o Status Invest ajuda muito nós nessa tarefa. Se quiser, Thiago, até posso abrir o Status Invest e a gente dá uma olhada.
Abre e bota na Lojas Americanas.
Está aqui já.
E daí eu vou querer que bote também numa outra empresa lá que também não gera caixa, JHSF.
Vamos olhar primeiro a Lojas Americanas e aí a gente entra na JHSF, pode ser? Só queria trazer um ponto aqui das Americanas. Para o pessoal que não conhece o Status, não utiliza tão bem, ou não utiliza há muito tempo, vocês conseguem ver o fluxo de caixa gerado via demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Aqui embaixo. E aí, como vocês conseguem ver, o fluxo de caixa líquido gerado nas operações no Tier 1 foi bem negativo, né?
800... E é recorrentemente negativo. Ó, até gerou lá no ano de 2018... Mas olha só, dos últimos 10 anos ali, de 2013 para cá, teve 3 anos positivos, né? E vários anos negativos. E se somar esse com o investimento, né? Com o fluxo de caixa de atividade de investimento, né? Daí, ó, é muito negativo, né?
É o que acontece em 2021, eles devem ter feito algum tipo de investimento, né?
É, bota aí no de investimento aí, João, só para eu ver. Caixa liga. É.
Eu posso colocar até
trimestre. Entendeu o que aconteceu nessa daí, ó. No último ano entrou muito caixa ali. Eles venderam alguma coisa? Não sei.
É, eles devem ter vendido alguma participação e aí entra como um fluxo de caixa de investimento somando, né? Que é um dinheiro que entra.
É. Mas, enfim, é um business que recorrentemente queimava capital, né? E isso aí eu acho que você consegue levar por um tempo, por um ano, dois, três, mas de maneira recorrente uma hora a conta vem. Vai na JHSF, que é outra empresa que tem esse problema.
Vou colocar aqui para o pessoal ver. Fluxo de caixa livre.
Olha aí, ó. Se a gente somar desde o IPO dele, soma tudo, dá negativo, né? Assim, a empresa não gera caixa. Né? E olha que vendeu ativo aí no meio do caminho, vendeu shopping, vendeu tudo. Se botar o outro ali com investimento, deve ser menos ainda.
Só o operacional?
Ou não, não, ó, o fluxo de caixa livre, né?
É, eu coloquei aqui. Mas essa é uma questão relevante para o pessoal ver, né? Porque quando você olha, por exemplo, só a DRE, parece agora, bonito.
Agora bota a empresa mais bonita da bolsa em termos de geração de caixa. Deve ser a B3. Ou a própria Vale, né?
Petrobras também gerou muito caixa nesse último
ano. A Petrobras hoje. A Petrobras até é um caso interessante, porque pô, era uma droga e ficou bom.
Sim. Que a gente tem a
bota a atividade de caixa operacional ali, ó. Não sei o que aconteceu ali em 2016, mas acho que foi compensado no ano seguinte. Mas ó, é muito bom o business, né? Business bom é assim, ó, gera caixa todo ano. Eu não sei o que aconteceu ali no ano de 2016, que foi negativo, mas no ano seguinte foi positivo, meio que compensou, né? Precisa entender o que aconteceu ali, mas o fato é. Tem dados aí desde 2008, só teve um ano negativo que foi compensado no ano subsequente. Negócio bom é assim, gera caixa na operação. Né? Se a gente for na Vale, a Vale teve as tragédias, né? Se a gente botar na Petrobras, vai ser... Bota na Petrobras, porque acho que a Petrobras vai ser interessante para a gente mostrar para a turma o que, que acontece quando mexe na política de preços da Petrobras. Né? Vai ver provavelmente a gente vai ver um rombo lá em 2014, 2015. Olha só porque eu falei, não estamos vendo. Bota no caixa livre ali. Ó, isso aqui, pessoal, essas quedas que vinham até 2014, era muito investimento em ativos que não produziram muito resultado. E daí, de 2015 para cá, a empresa teve que começar a ser bem administrada e daí começou a gerar caixa, né? Uma empresa que recorrentemente queima caixa, como foi a Petrobras por quase 10 anos, uma hora chega a conta. A empresa teve que se endividar para fazer frente a essa queima de caixa, o que fez da Petrobras ter a maior dívida corporativa do mundo. Né? Tinha uma hora que ninguém mais queria emprestar para a Petrobras. Só três bancos, o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES. Né? Ninguém mais queria emprestar para a Petrobras. E se continuasse assim, talvez ela não pagasse os próprios bancos. Porque se não gera caixa, como é que ela vai pagar os bancos? Então, poderia ter criado um problema no sistema financeiro nacional. Por sorte, várias coisas que estavam erradas na Petrobras foram revistas. Espero que a gente possa manter a Petrobras como ela tem sido bem tocada nos últimos anos.
Então, assim, só para dar um resumo para o pessoal, sobre a importância de você olhar o fluxo de caixa da empresa. Né? Porque o que acontece? Basicamente, se a empresa ela não gera caixa na sua operação, ela precisa fazer com que dinheiro entre dentro do caixa dela de alguma forma. Existem, assim, dois grandes grupos de formas de fazer esse dinheiro entrar. Ou via investimento, ou, na verdade, desinvestimento, vendendo ativos, ou via financiamento. E aí seria sacando dívida. Tá? Ou emitindo ações. Ou fazendo uma capitalização, né? Americanas, ela acabava que, nos últimos anos, ela fez diversas emissões. Isso é bastante prejudicial porque dilui o acionista, aquele que não acompanha. Muitas vezes pode destruir valor, tá? Para conseguir manter a operação rodando. É aquele famoso vender o almoço para comprar janta, né? A gente teve uma empresa que não gerava caixa, que acabou que está bastante alavancada, e esse balanço é do terceiro trimestre de 2022, né? É sem considerar todas as consequências que a gente tem advindas desse fato aí dos 20 bilhões. A gente tem uma empresa que está 2,8 vezes dívida líquida EBITDA, e aí lembrando que esse EBITDA, no final do dia, nem é proxy de geração de caixa, porque se a gente for olhar, e esse é um ponto interessante, se a gente for olhar qual que foi o EBITDA da empresa... Nos últimos 12 meses, a gente está falando de 3 bi, né?
Bota o gráfico do EBITDA, olha ali, ó. Bota o gráfico do EBITDA ali.
Você vai muito ver que bonito,
é sempre bonitinho, né? Para cima, ó, pessoal. Eram as minhas críticas lá atrás. Pô, o EBITDA é sempre para cima, sempre positivo, mas a geração de caixa não ocorre, né? Então, não se atente somente à receita, não se atente somente à EBITDA, não se atente somente ao lucro, que é o que as empresas mostram muito. Olhe também a conversão desse EBITDA em caixa. Você tem que comparar esse gráfico com o outro, com a geração de caixa do lado.
Que esse daqui, um não conversa com o outro, né? E aqui eu acho que já acende um grande sinal de alerta para o investidor. Que a empresa ela tem crescido, mas no final do dia o que importa é que é o dinheiro entrando na conta, não está acontecendo. Então, até essa questão que você tinha mencionado, já comentado várias vezes e postou lá no seu Insta, Thiago, que é uma verdade, né? Que poucas pessoas olham para a geração de caixa realmente da empresa ao longo do tempo. Acho que uma boa empresa também geradora de caixa é a WEG, né? Tem gerado bastante caixa ao longo dos últimos anos.
WEG, deixa eu ver quais outras boas gerações de caixa aí.
Kepler Weber é uma empresa pequena, mas gera bastante caixa. Grande parte das empresas que distribuem bons dividendos, né?
Eu chutaria que a Blau... É que a Blau é uma empresa que está há pouco tempo na bolsa. A Ambev é interessante, porque, assim, é o mesmo grupo controlador. Eu entendo que existe uma frustração com o grupo controlador, né? A 3G, o Jorge Paulo Lemas, o Cupira e o terceiro, agora que não veio o nome na cabeça, Mas eu entendo que tem muita gente frustrada com eles, beleza. Mas a Ambev é um negócio muito bom. Né? Se a gente for ver ali o balanço dela, você vai ver que gera caixa, você vai ver que paga dividendo, não teve emissão, não teve emissão, a dívida é negativa, né? E não à toa foi um dos melhores cases do Brasil. Né? Se a gente pegar ali desde o Plano Real, né? A Ambev foi um ótimo negócio. Não foi nos últimos dias, caiu. E também não foi nos últimos 5 anos, mesmo porque estava num múltiplo elevado, preço importa. Né? Tem que analisar sempre muita coisa. Não só o balanço, mas também o preço que você paga. Eu acho que a minha crítica à Ambev sempre foi mais o preço do que a qualidade. E se você for ver a geração de caixa operacional, ó, nem vi, e olha só que maravilha. Né? Blefar caixa é muito difícil. Blefar receita, resultado, ativos, passivos, é mais fácil do que blefar caixa. Né? E está aí a Ambev, que sempre gerou caixa elevado, sempre pagou muito dividendo. Dividendo é difícil de blefar também, né?
É difícil. Se você não vê o aumento da dívida ou venda de algum tipo de ativo, é difícil.
Coisa que não tem, coisa que não tem. Se você for ver a dívida ali, ah, mas os caras mentiram na dívida lá, estão mentindo aqui também. Eu acho que quando o negócio é bom, como é a Ambev, os incentivos eles são menores para esse tipo de coisa acontecer.
Eu concordo. E é um business que, querendo ou não, ele tem grandes vantagens competitivas, né? Porque se você fosse fazer a análise de Americanas, ao meu ver, você para na questão de vantagem competitiva. Eu não vejo tanta vantagem competitiva assim em varejo, diferente do que eu vejo de Ambev. E essa vantagem competitiva, por exemplo, se traduz em ROIC. Né? Se a gente for pegar aí a partir de 2012, o menor ROIC da empresa foi 17,7%, 17,8%, que é um ROIC muito alto. E esse ROIC ele é possível por conta de uma vantagem competitiva de custos muito baixos de distribuição, logística, escala, etc., que só a Ambev tem. Quando a gente pega Americanas, e eu nem vi o ROIC dela antes, tá? Mas, dada toda a questão de ser uma empresa num setor muito difícil, sem vantagem competitiva, se traduz num ROIC muito baixo, muito abaixo do custo de capital da empresa, né? E é distribuição de valor na veia. Então, acho que assim, por isso que é importante a gente fazer uma análise quali, né? Não só quanti, e aí o quanti também pararia no fluxo de caixa, mas no quali a gente para em uma empresa que não me parece ter vantagem competitiva relevante, e isso se traduz em um ROIC muito baixo, muito próximo de zero, né, Thiago?
É isso aí, vamos ver o que o pessoal está pedindo para a gente fazer o mesmo para Magazine Luiza ali.
Vamos dar uma olhada em Magalu, então.
Via varejo eu já falo ali, queima caixa, queima caixa. Magazine Luiza provavelmente queima caixa também, tá, pessoal?
Vamos dar uma olhada. Fluxo de caixa líquido das operações. Bom, ó, o ideal, assim, a gente está fazendo uma análise mais superficial, tá? Mas o ideal mesmo é vocês pegarem, abrirem e entenderem onde que está indo esse caixa. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Magalu, ela está com fluxo de caixa negativo em 2021. Tá? Só que o que acontece, o que pode acontecer, é que a empresa ela adquire muito estoque para começar 2022, e esse aumento de estoque ele acaba por impactar negativamente o fluxo de caixa das atividades operacionais. Né? Ele vem diminuindo. E por conta disso, pode impactar negativamente o fluxo de caixa. Se a gente for pegar só o fluxo de caixa das operações, não está tão ruim assim. Grande parte está vindo dessa variação dos ativos e passivos, né, Thiago?
Uhum.
Que a gente até consegue ver aqui embaixo, né? Se a gente for pegar os estoques, que foi exatamente o que eu falei. Tem crescido muito porque a empresa tem aumentado o número de lojas, tem crescido o volume da sua operação, entre outros pontos. Então, tem que conseguir entrar na minúcia para entender esse número.
Uma coisa que uma comparação que eu faria é comparar esse estoque com a receita. Se está crescendo muito em relação à receita, pode ser que ela tenha algum problema aí, né? Que ela esteja superestocada, que ela não consiga vender essa mercadoria. Eu já vi varejista, né? Daí já entrando na parte mais profunda e técnica, que mercadoria variada, né? Ou seja, aquela que tem uma geladeira arriscada, uma geladeira que não funciona e tal, o cara não vendeu, encalhou, mas ainda deixa no ativo, entendeu? Não estou dizendo que é isso que acontece com a Magazine Luiza, mas é algo que eu gostaria de entender se eu fosse um investidor de Magazine Luiza. Por que que esse estoque está crescendo tanto em relação à receita? Né? E daí tem dois livros que eu indico, estou olhando aqui para a biblioteca aqui atrás, mas para quem quiser entender um pouco mais de contabilidade, tem esse livro aqui, que é o Quality of Earnings, muito bom. Já leu, João? Tem que ler.
Sim, já li. Até foi indicado pela Suno no final do ano passado do top 10 livros para os investidores.
É, que daí ensina todos os truquezinhos que dá para fazer no balanço para blefar resultado, para, enfim, para enganar investidor. Vou botar aqui novamente. E tem um outro, né, que é o segundo que eu não falei, que é o Financial Shenanigans. Não sei se a gente tem aqui. Eu li no Kindle. É outro livro bom aí para quem quiser entender um pouco mais dos truques que dá para fazer com contabilidade. Essa é uma das minhas paixões. Vamos lá.
Então, ó, só para mostrar para o pessoal. Então, quando a gente pega a Magalu, por exemplo, a gente vê os estoques crescendo aproximadamente 50%, tá? De um ano para o outro. 3 bi. E aí, quando a gente pega o fluxo de caixa da empresa, tem vários pontos, tá? A empresa, ela aumenta de tamanho e, por conta desse aumento de tamanho, ela tem que aumentar os estoques e ela aumenta os recebíveis dela, contas a receber. A gente vê isso aqui. 3 bi de aumento em estoque, 1 bi de aumento em contas a receber, daria mais ou menos 4 bilhões, que é justificado esse negativo aqui de 4 bi das receitas operacionais. Se a gente pega só a operação, a gente está falando de gerar aproximadamente 1,2 bilhão de reais. E aí, quando a gente pega a receita, a gente vê que a receita cresceu 20% de um ano para o outro, né? O estoque cresceu muito mais do que a receita. Então, é um ponto se chamar a atenção. Se a gente pegar... Eu vou pegar a Via, Thiago, agora, para a gente dar uma olhada. Acho que a Magazine Luiza das 13 é que mais está bem posicionada, ao meu ver. Tanto por conta do endividamento mais baixo, quanto também por conta da geração de caixa. Mas a Via também sofre com a questão de gerar caixa. É um setor difícil. Varejo não é das minhas preferências. Mas a Via, quando vocês veem, também é uma montanha russa, né? Anos gera muito, anos gera muito pouco e vai alternando com o passar do tempo. Então, assim, não me agrada esse tipo de gráfico quando a gente está olhando geração de caixa. Não é o que eu busco numa empresa. Não sei se teria mais algum ponto, Thiago, para comentar.
Bota aí a Vale. A Vale é uma empresa que gera muito caixa, né? Ela teve os problemas dela lá, das tragédias, mas a geração de caixa operacional, imagino que, olha aí, sempre positiva, né? Um negócio bom. E daí isso, obviamente, ao longo do tempo, tem uma correlação muito grande com a geração de valor para acionista, né? Empresas que geram caixa consistentemente tendem a ter uma ação que performa bem, né? Então, só você ver, a Vale vai bem, a B3 vai bem, né? Ah, mas no último ano foi mal. Na hora que você olha de ponta a ponta, desde o IPO, a B3 foi um bom investimento, né? A Vale foi um bom investimento. E assim sucessivamente. Acho que existem poucos indicadores que têm correlação tão alta com o sucesso de uma ação quanto a geração de caixa ao longo do tempo.
Então, para mim, esse é o grande diferencial da gente avaliar.
E vou te falar, o Status Invest... Eu uso isso, que nem a gente está usando aqui, todo santo dia. Né? Ah, tem outras ferramentas que a gente tem aqui na Suno que dão, o próprio FactSet, que é parceiro nosso. Só que, pô, é muito mais fácil logar, cara. Para mim, que sou um profissional de mercado, eu prefiro, às vezes, usar o Status Invest, né? Que é mais fácil até de usar. É fácil de usar que muitas ferramentas que os profissionais usam. Isso aqui está acesso de todos. Isso aqui a gente acha que está até na parte gratuita aqui do Status Invest, né?
Então, exatamente, Thiago. Tem um pessoal aí perguntando se o que a gente está mostrando aqui é pago ou gratuito. Tudo que a gente usou até agora aí faz parte do plano gratuito, então qualquer investidor já consegue acessar e estudar aí gratuitamente.
Beleza, essa pergunta foi do investidor iniciante aqui, ó.
Eu até queria... queria mostrar uma funcionalidade paga, não é o foco hoje, tá? Mas eu e o Stefani, a gente até estava comentando antes de entrar na live sobre o módulo Forecast e como os analistas eles já atualizaram grande parte dos seus modelos e isso já se refletiu aqui no status. Então, se você for ver, a última atualização de preço foi sexta-feira, que foi posterior à saída do fato relevante informando sobre o rombo de 20 bi e também a variação na relação de compra ou não da empresa. Depois do dia 11 de janeiro, a gente tinha pessoas recomendando, 22% recomendando compra. Um dia depois, já não tinha mais ninguém recomendando compra, tendo em vista toda essa questão contábil que envolve Americanas e toda essa inconsistência envolvendo os 20 bilhões. Né? Então, é um site também que a funcionalidade paga, ela atualiza muito rápido, né? Porque está constantemente sendo monitorada. Que é uma outra função que eu uso bastante também. Bom, então é isso. Queria pegar alguma dúvida do chat para a gente conversar. Se vocês encontrarem alguma interessante, podem puxar para o assunto.
Então, deixa eu aproveitar e mandar uma aqui, João.
Claro.
Que eu tenho visto muito nos comentários, até conversando com o pessoal às vezes. Eu vejo que o pessoal está muito preocupado com essa informação, né? Todo mundo questionando, mas como que não viram esses 20 bi aí? Como que isso passou batido? Não tinha como um analista ver isso. Então, esse é o primeiro ponto. Como que isso passou batido? Se era possível ter visto isso? Aproveitando o gancho da resposta, Thiago, eu acho que até recomendo o pessoal ver um vídeo seu lá de 2017, que eu estava vendo, que até o vídeo é bem interessante. Uma moça fazendo uma questão para você, ela até começa a questão falando que o mercado inteiro estava positivo com lojas americanas e você era um dos poucos que estava com uma visão mais pessimista assim, do case. E ela te perguntou do porquê disso, o que estava te fazendo ter essa visão e tal. Então, é um vídeo bem bacana, se você quiser pode comentar para a gente, que é até bem interessante que aí sua opinião realmente se provou aí correta.
Cara, eu acho que a resposta é não. Essa especificamente era... foi fraude, eles tiraram de uma conta e botaram na outra. Infelizmente, tinha que confiar. Você quer fazer negócio na vida? Você tem que confiar em alguém. Ah, então não confio em nenhuma empresa da Bolsa. Vou emprestar dinheiro, vou botar na poupança. Ainda assim, você está confiando no banco. Né? Você está querendo fazer negócio, qualquer negócio, você vai estar confiando em alguém. Né? Essa conta específica era muito difícil de pegar. Eu acho até quase que impossível. Tá? Agora, o que me preocupava? Né? Era a fraca geração de caixa do negócio. Né? Eu via várias linhas que não se conversavam. Né? Eu cito nesse vídeo lá, o crescimento desenfreado da base de ativos muito na frente da receita. Aquilo lá me cheirava meio mal. Será que eles estão pegando despesas e botando no ativo? Né? Exemplo, né? Só para dar um exemplo. Uma geladeira que fica no estoque lá na frente que está todo mundo vendo na loja e tal. Isso é um ativo ou é uma despesa? Né? Tipo, você deprecia isso, considera como se fosse uma despesa de vendas ou é um ativo imobilizado de longo prazo da empresa, uma vez que uma geladeira pode ficar um ano, dois anos, três anos lá. Né? A gente não tem visibilidade. O que você via é que muitas coisas não encaixavam, né? As peças não ficavam bonitas no tabuleiro, né? E eu achava aquilo sempre muito estranho. Né? Quem procurar minhas falas no Twitter, eu já falava lá em 2016 que as coisas não encaixavam. Outra coisa, a sucessiva emissão de ações. Negócio bom não pede dinheiro, negócio bom cospe dinheiro, né? Devolve dinheiro. Né? Eu tendo a não gostar de negócios que pedem dinheiro para os acionistas de maneira recorrente. Pô, eles pedem mais dinheiro e não devolvem muito, né? Pelo contrário, a chance é maior de pedirem mais no futuro do que devolver. Então, tinha várias pecinhas ali que não se encaixavam para mim, e já que para mim, eu sou um cara que gosta de dividendos, eu gosto de geração de caixa, cara, o negócio está meio estranho, não sei nem explicar direito, prefiro ir para a próxima, entendeu? É, e tem várias empresas com essas características hoje que eu vejo alguns investidores comprando, né? É, eu tomaria muito cuidado de comprar uma ação que não tenha ali um histórico consistente de geração de caixa. Alguém aqui pediu para falar da Unipar, né? Ó, eu nem vi a Unipar ainda aí, agora, no Estados Invest. Né? Eu já vi no passado e tal. Eu diria que deve ter sido uma das empresas que mais cresceu a geração de caixa. Né? Vai ser um gráfico assim, puf, para cima e avante. Né? Por isso que a ação multiplicou por 100.
Né? Vou abrir aqui para a gente.
Pediram agora, estamos fazendo ao vivo. Olha aí, ó. Né? É, esse foi um negócio que, inclusive, me surpreendeu. É, eu, quando indiquei, não imaginava que aconteceu o que aconteceu com a ação multiplicou 100 vezes. Mas o Status Invest, ele é um canivete que te ajuda a investigar. O trabalho do analista é um trabalho quase que investigativo. Né? E se você encontra algumas coisas que cheiram mal, né? Pô, quais coisas que cheiraram mal sempre para mim? Sucessivos aumentos de capital, geração de caixa não consistente, geração de caixa que não casa com EBITDA, crescimento do ativo muito acima da receita. Cara, botava tudo isso no liquidificador, para mim não cheirava bem o negócio. Né? Eu gosto de empresas que devolvam caixa, né? Como essas que eu mostrei agora há pouco. E a Lojas Americanas nunca me apeteceu muito por conta disso. Mas eu confesso que assim, era muito difícil pegar essa fraude específica. Mas essa fraude específica, de certa forma, gerava uma consequência em tudo isso que eu falei. Fraca geração de caixa, aumento sucessivo de ações, né? Pedir capital constantemente ao acionista. Na empresa que tem essas características, cara, eu tô fora.
É, eu acho que inicialmente o investidor ele tem que fazer um filtro mais quali. E realmente entender se a empresa tem vantagem competitiva e se ela gera valor no longo prazo. Quando a gente faz esse tipo de filtro, você já tira metade das empresas da bolsa, né? Ou grande parte das empresas já não passam por esse filtro inicial. E aí depois você vai entender o que está barato, o que está caro, e comprar dependendo do preço que você vai estar pagando. Mas, ao meu ver, eu estou bem alinhado também com isso. Primeiro foco é entender geração de caixa e qualidade, vantagem competitiva.
Então, estavam pedindo, João, para a gente falar de Taesa, né? Para passar esse mesmo indicador. Eu, sem ver agora, né? Eu chutaria que a Taesa deve ser uma das empresas que tem geração de caixa operacional mais estável da Bolsa. Uma das mais, né?
Deixa eu pegar o fluxo de caixa operacional líquido.
E este é um dos mais estáveis, mas pelo menos ele é sempre positivo, né? Coisa que a gente não viu nas outras empresas. É isso, são empresas que geram caixa todos os anos. Provavelmente tem um buraco aí, o Stefano pode explicar melhor, mas tem um buraco ali em 2012, 2013, porque não deve ter dado aí. O Stefano pode falar um pouquinho mais da base de dados, mas pô, pelo menos dos que tem base de dados foi sempre para cima e está crescendo até.
É, o que aconteceu aqui foi a questão também do reajuste de IGPM, né? Que a empresa lá em 2020 foi um ano bastante forte de inflação, 2021 também. A empresa tem contratos reajustados por IGPM, que foi um dos indicadores de inflação que mais subiram, e por conta disso, o fluxo de caixa gerado nas operações subiu bastante. Mas se a gente for pegar 2014 a 2019, é bem estável, né? Não tem tanta variação assim. Então é isso, tá? As elétricas em geral elas geram muito caixa, né? Por terem contratos de longo prazo, etc. Outra empresa que deve gerar muito caixa do setor é a Engie, talvez. Ela tem feito bastante investimentos, mas se a gente pegar o fluxo de caixa operacional, a gente deve ver uma geração de caixa bastante interessante também.
Ô João, explica para o pessoal a diferença de geração de caixa operacional e geração de caixa de investimentos, né? O fluxo de caixa de investimentos.
Tá. A geração de caixa operacional, ela é vinda basicamente, como o próprio nome já diz, da operação, tá? Então, você parte do lucro líquido e soma todas as despesas não caixa que impactam a DRE. Principalmente, depreciação e amortização. Então, você vai pegar o lucro líquido, somar a depreciação e amortização, como vocês podem ver aqui, e diminuir toda a variação dos ativos e somar todas as variações positivas dos passivos, e você chega no caixa líquido das atividades operacionais. A diferença entre caixa líquido das atividades operacionais e o fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa ou caixa advindo para investimentos. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A Indy ela gerou aproximadamente 2 bi em 2021 no fluxo de caixa operacional dela. Tá? Porém, ela teve que fazer alguns investimentos. Esses investimentos podem ser para construir linhas de transmissão, que ela ganhou algum leilão. Pode ser para fazer manutenção ou investimentos para expandir a capacidade de usinas hidrelétricas, etc. E aí, quando você tem o fluxo de caixa operacional, que era a operação, e o fluxo de caixa de investimentos, que é fazer essas expansões, manutenções, etc., você diminui um com o outro, você tem o fluxo de caixa livre, que é o que sobra para o acionista antes de pagamento de montante de dívidas, etc. Então, é mais ou menos isso, tá? Em geral, o fluxo de caixa para investimentos é negativo, porque as empresas Sim. investem para crescer, e idealmente o fluxo de caixa das operações é positivo. Tá? Boas empresas, elas conseguem pagar os seus investimentos com o dinheiro gerado na operação, né? Porque caso elas não consigam fazer isso, elas vão ter que recorrer ou a bancos pedindo dívidas ou ao seu acionista pedindo dinheiro, que foi o caso das Americanas nos últimos anos. Explicado, Thiago?
Excelente explicação, parabéns.
Tem mais alguma dúvida para a gente puxar aqui?
Eu queria só que você mostrasse ali o fluxo de caixa. Acho que a Andy é um bom exemplo, cara. Mostra o fluxo de caixa da operação e depois mostra o fluxo de caixa de investimentos.
Ó, esse daqui é o fluxo de caixa gerado nas operações, não o líquido, porque tem que...
Você vê, todos os anos positivos, daí o Stefano pode até falar, pô, Thiago, tá zerado ali naqueles anos ali. Provavelmente é uma... Alguma base de dados que está ruim aí, né, Stefania?
Exatamente, deve ter alguma falha aí, porque a gente tem muitas empresas que às vezes mudam o CNPJ, mudam o nome, assim, muda o ticker na bolsa, então, quando é coisa muito antiga, às vezes a gente tem uma dificuldade de recuperar, né, mas de uns 5 anos para frente, a base está bem montada, assim.
Essa daí era Tractebel lá atrás, agora é Andy, mas, ó, pô, nos últimos 5 anos, 100% positivo. Agora, na hora que a gente for para o investimento, vocês vão ver que é uma empresa que investe bastante, né? Até por isso que cresce.
2018-2019 teve um montante bastante robusto de investimento. Sim. E aí, se a gente pega o fluxo de caixa livre, ele fica negativo, né? Por conta disso, mas é um fluxo de caixa negativo por conta de ter ganho concessões, expandido a sua rede de usinas hidrelétricas, entre outros pontos.
Tá. Provavelmente, se a gente for na receita, a gente vai ver um crescimento interessante ao longo do tempo. Né? Os investimentos, eles têm gerado crescimento de receita, olha aí. Né? Então, a saída de caixa de investimento não necessariamente é ruim. A empresa, sei lá, dobrou aí de, sei lá, que ano que é aqui, deixa eu ver se consigo dar uma olhada. Mas a empresa, sei lá, de 2017 para cá, praticamente dobrou a sua receita, né? Então, Sim. A empresa tem investido e tem crescido, né? Provavelmente a geração de caixa tem crescido ao longo do tempo aí. Se ela parar de investir, parar de crescer, vai pagar dividendos enormes. Né? A gente estava discutindo hoje na nossa reunião de analistas, né? Uma reunião que a gente tem todo dia, o João Darão que estava apresentando hoje, um caso da Unifique. Que é mais ou menos isso. A gente, se ela parar de investir, provavelmente vai vir um caminhão de dinheiro que ela vai poder pagar para os seus acionistas, né? A geração de caixa operacional dela deve ser muito boa.
E crescente, né? Quando a gente pega aqui a geração de caixa das operações, ela não tem muita variação, então um fluxo de caixa que cresce, porém, como a gente já mencionou, é uma empresa que investe muito. Então, ela tem investido muito, e aí quando o fluxo de caixa líquido dos investimentos ele está diminuindo, significa que a empresa está aportando mais dinheiro para crescer. E aí o fluxo de caixa livre, ele fica até negativo, né? Porque eles estão investindo muito mais do que geram, até por isso que eles tiveram que fazer um IPO. E aí o IPO aparece em caixa líquido das atividades de financiamento, Em 2021, eles fizeram IPO de 800 milhões de reais. Aqui vocês conseguem ver, né? 834, os 34 foram possivelmente dívida. Só que isso está se refletindo em receita, né? Se você...
É, eu vou olha, pegar aqui
trimestral. É uma escadinha. E grande parte está contratada, não aparece ainda, porque deve entrar nos próximos trimestres, no próximo trimestre e ao longo desse ano. Então, tem
olha
que
só,
entender
em 2019, muito... a empresa faturava ali em 2019, ó, 163 milhões, e agora está faturando, estou vendo um pouquinho mais para baixo, ali nos últimos 12 meses, ela quadruplicou de tamanho de 2019 para cá, né? Então, é uma empresa que cresce muito. Quantas empresas no Brasil tiveram esse crescimento? É, só o Status Invest. E a Unifique.
Essas duas. Então é isso. Queria ver se tem mais uma questão que vocês querem que eu olhe. O Enzo
já mandou mais questão. Sim. A gente trouxe aqui para quem está nos acompanhando como nós, no dia a dia, discutimos as nossas análises e trouxemos a questão da geração de caixa como algo que você deve considerar também na sua análise. Né? A maior parte dos investidores. Eles analisam somente o lucro. E eu confesso, a primeira coisa que eu vejo quando sai o DRE de uma empresa é o lucro. Né? Você tem que começar por algum lugar. Né? Eu olho o lucro, mas nunca esqueça de olhar também a geração de caixa. Eu acho que o lucro seria muito bom se viesse com uma geração de caixa, pelo menos na geração de caixa operacional. Se a empresa lucra e não está gerando caixa, eu acho que daí o analista tem que, você como investidor, tem que botar uma lupa e entender. Não necessariamente é algo ruim, mas você tem que saber o risco que você está correndo, entender por que, que esse lucro não está se transformando em caixa. Talvez seja até um bom motivo. Ah, a empresa está estocando. Ah, a empresa... A Boa Safra, né? A Boa Safra é uma empresa, assim, ela vende e fatura lá na frente, né? Ela vende hoje para pegar para receber do cliente dela depois da safra. Beleza, né? Funcionou nos anos anteriores? Funcionou? Beleza. Né? Mas é importante que você, como investidor, entenda o ciclo de caixa da empresa que você está investindo. Coisa que eu acho que quem investiu ou investia em lojas americanas, infelizmente, não se atentou. E se tivesse se atentado, provavelmente teria tomado uma outra decisão.
Tem até um indicador que poucas pessoas falam aqui no Brasil, que é a questão de qual que é o percentual do EBITDA que se converte em caixa. Né? Basicamente, é quanto que a empresa gera de caixa dividido pelo EBITDA. E aí, quanto mais próximo de 100%, melhor. Significa que grande parte do EBITDA gerado é convertido em caixa. Grande parte dos analistas lá fora comentam que esse é o indicador de qualidade da empresa. Tá? L'Oréal Paris é uma empresa que tem um indicador bastante elevado. Eu acho que é uma das primeiras que me vem à cabeça. Se a gente for pegar esse indicador e olhar, por exemplo, para a Unifique, vai ser um valor bastante alto. Se a gente for olhar esse indicador para Americanas, ele é negativo. E o que que significa? Significa que não tem nem correlação quase o EBITDA com a geração de caixa. E isso acenderia um sinal de alerta. Então, sempre em busca de entender e avaliar essa qualidade do business, a qualidade desse lucro que a empresa está informando na DRE, tá? E até queria puxar um gancho para trazer a oferta do Status Invest que a gente quer compartilhar com vocês, tá? Que a gente está com uma oferta exclusiva com 25% de desconto no plano Bull. Sai menos de R$1 por dia. Vocês podem aproveitar e utilizar o Status Invest para facilitar a vida de vocês, para auxiliar vocês na análise, para tornar um investimento muito, muito mais seguro, tá? Então, corre, aproveita. Se você ainda não é assinante do Status Invest, não utiliza a plataforma completa, vai lá, escaneia o QR Code e utilize, tá? Como o Thiago falou, eu utilizo também no meu dia a dia, facilita muito. Tá? Até agradeço o Stefani aí, que salvou grandes horas das minhas semanas com Status Invest. Recomendo a todos, se você ainda não é assinante, vai lá, aproveita esse desconto que a gente está trazendo para vocês nessa nossa oferta de início de ano para vocês começarem 2023 com o pé direito, tá? É isso. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, Stefania.
Não, essa aí é uma baita oferta aí para o pessoal começar o ano com o pé direito aí, gerenciando principalmente a carteira lá no Plano Bull, né, gerenciando bem. Eu acho que é o mais importante, a gente conseguir gerenciar nossos investimentos. E eu acho que é isso, é sucesso aí. Eu acho que quem assinar não vai se arrepender.
Ótimo. Tem uma pergunta aqui para falar um pouquinho do Plano Bull. Se você quiser comentar, Stefânio, o que é o Plano Bull, quais são as principais funcionalidades? Acho que agrega bastante para o pessoal que muitas vezes ainda não conhece o status, não utiliza a plataforma.
Perfeito. Vamos mostrar uma funcionalidade lá interessante, aproveitando que a gente está falando de varejo, vamos mostrar aquela de comparar o setor?
Claro.
A gente pode comparar o setor de varejo só para o... A gente compara dois setores, né? Varejo, e depois a gente compara, sei lá, o setor elétrico, só para o pessoal ver a diferença, mais ou menos, de como que é um setor mais previsível de um setor, digamos, ruim, né?
Vou pegar a Magalu e Via para a gente fazer essa comparação. Vocês estão vendo minha tela? Imagino que sim, né? Sim. Então, a gente tem aqui, ó, o comparador de ações. Então, quem tiver o Plano Bull consegue fazer essa análise, fica muito mais fácil e rápido. E alguns indicadores interessantes desse olhar é, por exemplo, o ROIC médio desse setor, né? Que é muito baixo, tá? 4% não repõe nem a inflação, né? Perde valor frente à inflação. Quando a gente olha ROI também, né? O melhor ROI do segmento é zero, basicamente, que é da Americanas. Então, com isso, a gente consegue fazer uma comparação de diferentes empresas do mesmo setor ou até de empresas de setores diferentes e fazer essa análise comparativa de ROI, rentabilidade, etc. A gente tem falado da Unifique, eu vou até comparar o varejo com o setor de telecom, especificamente com a Unifique, utilizando essa ferramenta do plano Bull. Para quem adquirir essa promoção, vai poder utilizar essa ferramenta com a empresa que quiser, com o setor que quiser. Tá? E aí, quando a gente olha e compara o ROI de ambos os dois, a gente vê que o da Unifique é bastante superior do que da Americanas. Né? Uma outra ferramenta que eu gosto muito, que eu utilizo, é essa questão de média de mercado, que também é um comparador, né, Stefânio?
Exatamente.
E é dividido em setor, subsetor e segmento. E aí vocês conseguem quebrar dentro de cada caixinha que vocês querem e avaliar a métrica que mais faz sentido. Por exemplo, ROI, ROIC, como é que está o endividamento médio do setor, se a empresa ela está mais alavancada ou menos alavancada que a média. A margem também é bastante interessante. É um setor que, em geral, tem uma margem muito baixa. Como vocês podem ver, 1,2% de margem é muito baixo. Tem sofrido muito por conta de aumento de custos em um momento de difícil repasse, isso pressiona a margem bruta também. Então, é uma ferramenta que tem essa facilidade, né? Vocês conseguem fazer essa comparação simples, rápido e sem nenhum tipo de estresse. Então, a gente está oferecendo o Plano Bull. Além disso, a gente também tem a questão da carteira, gerenciamento de carteira, o Stefano já comentou. Para quem quer dar uma olhada sobre como é que está a correlação dos ativos da carteira, como é que os ativos estão desempenhando, quais são os dividendos futuros que você vai receber, tudo isso a gente tem no Plano Bull. Mais uma vez, corre, utiliza esse cupom, esse desconto relevante de 25%, não perde tempo, ganhe tempo utilizando o Status Invest, tá? É isso que eu queria trazer para nós hoje, essa oferta. Não sei se tem mais alguma dúvida interessante que a gente possa pegar do pessoal para a gente discutir.
Aproveitando, eu queria já emendar duas perguntas aqui. Eu acho que a primeira aqui que eu tenho visto muito, já vi aqui no chat, principalmente, ela é um pouco mais polêmica, Thiago. E é o seguinte, não seria trabalho de uma auditoria externa ter achado essas divergências aí no balanço?
Sim, eu acho que é o trabalho e esse trabalho não foi feito de maneira adequada.
Bom, perfeito. A segunda, João, vamos voltar lá no. Vamos na página de Americanas, lá no Status Invest? Vamos lá na cotação? Vou colocar a cotação de 30 dias. De 6 meses, tá bom. A gente vê aí que desde que saiu o resultado lá, do dia 11 para o dia 12, ela caiu cerca de 77%. E o que eu tenho muito visto muita gente falar, muita gente que talvez seja iniciante, está vendo isso como uma oportunidade, né? Nossa, caiu 77%, olha o preço tá abaixo de R$2, está bom, vai voltar, vou comprar, vou ganhar muito dinheiro. Então, quais são os cuidados que a gente tem que tomar nisso, né? Porque às vezes o pessoal está olhando muito o preço, e realmente, se a gente olhar ali do dia 12 para o dia 13, teve aquela subidinha, né? Mas se a gente pegar do dia 12 para o dia 16, que é hoje, a pessoa que comprou perdeu dinheiro, né? Você consegue fazer aquele arrasto no gráfico aí, João, só para a gente ver esse cenário?
Sim. Uma coisa que eu queria comentar, ó, do dia 11 para o dia 12, ela caiu 77, subiu 15 e depois caiu mais 40. 38, né, 1. Uma coisa que eu queria comentar para o pessoal, que eu vejo muita gente com essa postura, tá? Mas lembrem que uma empresa que cai 90% é uma empresa que caiu 80% e depois caiu mais 50%, tá? Então, se uma empresa caiu 90% e você comprou ela depois de uma queda de 90%, e aí ela cai de 90% para 95% de queda, você vai ter uma perda de 50%. Tá.
Ô, João, só um ponto interessante aqui nisso que você falou, para complementar, eu acho que às vezes o pessoal tem a visão muito errada, que tipo, do dia 11 para o dia 12, Americanas caiu 77%. Aí a pessoa pensa, pô, caiu 77%, eu vou comprar porque só pode cair mais 23%, né? Então, às vezes a pessoa faz essa matemática errada e cai nesse, o que não é verdade, né? A ação pode cair infinitamente, como a gente já viu em alguns casos aí, que ela, a ação vai agrupando, vai caindo, agrupa de novo, continua caindo. Então, a pessoa vai perdendo dinheiro infinitamente.
É, eu vi um caso de... Falando desse jeito, eu me lembro muito de IRB, né? Porque IRB foi um case que caiu muito, o pessoal falou, não, tá muito barato, caiu muito, tava 30, agora tá 5, e daqui a pouco foi para 2, anunciaram, falou, foi para 1, e agora tá em centavos. Então... Eu nem sei quanto está a última cotação da IRB, está em centavos, R$1, né? R$1,09. Mas o que eu queria dizer para o pessoal é cuidar com esse viés de ancoragem, que é olhar o preço de que estava R$12 há uma semana atrás e falar, bom, agora está R$2, está muito barato. Não é assim que funciona, né? Lembra que a empresa ela pode quebrar e valer zero. E aí todo o dinheiro que você investiu virou pó, não vale mais nada. Então... Não foquem nisso de qual era o preço de uma semana atrás, quanto que está hoje a oportunidade. Busquem boas empresas a bons preços, tá? Não tem muita magia, né? Se vocês conseguirem comprar boas empresas pagando um preço abaixo do valor justo delas e carregar ao longo do tempo, vocês vão se dar muito bem na bolsa. Não tem para que ficar procurando problema, procurando empresa com dificuldades que não gera caixa, que vai te trazer dor de cabeça. É mais ou menos essa a minha visão. Acho que a bolsa é muito mais para ajudar do que para prejudicar as pessoas. Tem algumas questões aqui sobre o plano Bull também. Primeiro, do investidor iniciante, que ele perguntou qual o valor do plano Bull. O valor do plano Bull ele está por R$ 16,42, tá? Com 25% de desconto. Só escanear o QR Code, sai menos de R$1 por dia, vale muito, muito, muito a pena. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E o investidor iniciante também perguntou e como funciona. Essa eu vou deixar para você, Stefani.
Ah, perfeito. Como a gente já passou algumas funções aí, né? O Plano Bull tem algumas funções exclusivas aí para facilitar até mesmo essa visão macro do mercado, algumas comparações. E ele também é um plano muito voltado para a carteira, né? para a gerência patrimonial dos ativos aí, né? Então é um ponto que o pessoal gosta muito de cadastrar a carteira e a gente gerar estatísticas, né? Então a gente gera estatísticas de patrimônio, dividendo. No plano Bull ele consegue cadastrar metas, né? Para saber se ele está batendo aquelas metas, né? Ele pode cadastrar metas de dividendo, de patrimônio, de quantidade de ações que ele quer ter. A gente também tem uma parte lá de que a gente quebra a carteira por composição, né? E no plano Bull a gente salva uma composição histórica para ele saber como que ele foi migrando a carteira dele, né? Se ele foi migrando mais de renda fixa para renda variável, a gente consegue fazer essa quebra até no segmento da empresa, né? Para saber se a pessoa está muito, como que ela está exposta em varejo, no setor financeiro, em commodities e etc.
Ótimo. E aí, eu queria agradecer a todos que participaram, agradecer ao Thiago, ao tempo dele, sei que é corrido, obrigado por vir aqui dessa aula sobre varejo e análise de empresas em geral, para todos, vários elogios, acho que deve ter sido uma das lives que eu participei com mais elogios que eu vi no chat. Também ao Stefânio, por estar aqui explicando a plataforma, comentando sobre como utilizar, etc. E até queria deixar esse momento final para as considerações finais de vocês, se quiser começar, Thiago.
Pessoal, o Plano Blue é fenomenal, eu sou usuário, recomendo que vocês usem. E o Status Invest, ele é uma máquina e eu acho que usando gratuito já tem muita informação que é útil para o investidor e o pago, então é melhor ainda. Né? E a gente viu hoje uma forma que acho que pouquíssimos investidores usam, mas que é muito importante, que é analisar a geração de caixa. A maior parte dos investidores só olham o lucro, né? Olha lá a relação preço-lucro. Não estou tirando a importância. Eu acho que quando você está fazendo uma análise, você tem que analisar diversos indicadores. Não só os indicadores, como é que está o ambiente competitivo. A gente falou da B3. Pô, ela tem um risco. Vai entrar uma nova com um novo competidor? Sim ou não? A gente falou da Vale. Os riscos das barragens estão superados ou existem hoje? Né? É importante que você entenda o qualitativo, mas é muito importante que você entenda também o quantitativo. E eu acredito que quem entende de demonstrativo de resultado, balanço patrimonial e geração de caixa, né, é um investidor muito mais completo. Né? E com o Status Invest você tem tudo isso acessível muito rapidamente.
Ótimo. Queria passar a palavra para o Stefânio também, para fazer as considerações finais.
Oh, perfeito. Primeiramente, agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí. Um prazer estar aqui novamente. Eu acho que o Thiago resumiu tudo aí. Eu acho que o Status Invest está aqui para ajudar. Acho que o pessoal passou um pouco da visão de como ver, de como tentar detectar algumas coisas antes do que aconteça. Né? Eu acho que o Status Invest, a gente aí tem bastante informação para ajudar nessa tomada de decisão.
Ótimo. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todos. Utilizem esse desconto, tá? É por tempo limitado. Sai por menos de R$1 por dia. E vocês vão conseguir ter ganhos de eficiência muito, muito grandes. Eu tenho certeza disso. Tá? Um forte abraço a todos, uma ótima noite e bons investimentos.